Brasil es mucho más que samba. Todos los martes en Radio Universidad. Descubre un poco de este maravilloso país en Brasil es mucho más que samba.
Eu quis amar, mas tive medo.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Brasil es mucho más que samba. Este es un programa del Centro de Estudios Brasileños en Radio Universidad, la radio de la Universidad de Salamanca. Yo soy Elisa Duarte y acompáñanos todos los martes a las 5:30 de la tarde en la 89 FM si estás en Salamanca o en radio.usal.es donde estés. Si estás llegando ahora a los podcasts de las emisiones anteriores, están disponibles en la página web del programa en cebiusal.es/bmqs, en las principales plataformas de podcast y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Hace 10 años, el Centro de Estudios Brasileños puso en marcha la primera edición del programa Residencia Artística de Fotografía. Se trata de un programa de una convocatoria para seleccionar propuestas de proyectos expositivos fotográficos que tengan relación con Brasil. Los proyectos seleccionados reciben una exposición física en la sala de exposiciones del CEB, en el Palacio de Maldonado, en Salamanca, y un catálogo bilingüe en portugués-español que se publica en formato digital. Y es que a través de la fotografía podemos conocer muchísimo sobre una cultura, sobre un país. Y a lo largo de estos 10 años hemos contado con proyectos realmente excepcionales que nos develan la cara más original de Brasil, pero también de sus gentes, de su cultura, temas tradicionales y populares como las fiestas, espacios y, claro, su exuberante naturaleza. En temporadas anteriores de este programa tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos de los fotógrafos, fotógrafas, autores de los proyectos seleccionados. Y aprovechando que el próximo mes de junio inauguraremos la primera de las 4 exposiciones seleccionadas en esta edición de 10 años de Residencia Artística de Fotografía, pues este mes de mayo dedicamos nuestras emisiones a conocer los nombres, las propuestas, los proyectos expositivos seleccionados en esta edición. La semana pasada emitimos una entrevista con Gustavo Silva de Almeida, autor del proyecto As Coisas Maravilhosas do Sertão. La exposición que inauguraremos el próximo 26 de junio en la sala de exposiciones del Centro de Estudios Brasileños. Para esta semana hablamos con Ricardo Teles, autor del proyecto Terras de Pretos, Mucambos, Quilombos, historias de 9 comunidades negras rurais do Brasil, una exposición absolutamente espectacular sobre las comunidades quilombolas en Brasil. Antes de empezar con la entrevista, comentar de forma muy resumida qué son los quilombos. Los quilombos fueron originalmente refugios creados por personas esclavizadas que escapaban de las plantaciones porque surgieron especialmente en las zonas rurales durante el periodo colonial en Brasil. Estos espacios, escondidos en la espesura del bosque o en zonas de difícil acceso, se convirtieron en verdaderos núcleos de resistencia donde se preservaban las tradiciones africanas, se cultivaba la tierra y se vivía en libertad. Uno de los quilombos más conocidos fue Palmares, ubicado en el actual estado de Alagoas, que llegó a albergar a miles de personas y resistió durante casi un siglo. Su líder más emblemático, Zumbi dos Palmares, es hoy una figura simbólica de la lucha por la libertad y los derechos del pueblo negro en Brasil. Actualmente se estima que existen más de 6.000 comunidades quilombolas reconocidas o en proceso de reconocimiento en todo el país. Estas comunidades no solo conservan tradiciones ancestrales afrobrasileñas, sino que también enfrentan desafíos contemporáneos como el acceso a la tierra, el racismo estructural, la falta de políticas públicas o las amenazas del agronegocio y de la minería. A pesar de ello, las comunidades quilombolas siguen siendo un ejemplo de resistencia y de conexión profunda con la historia y el territorio. Y es precisamente ese espíritu el que nuestro invitado de hoy ha querido capturar con su cámara. En este contexto nació el proyecto Terras de Preto, una iniciativa fotográfica y documental que retrató durante casi una década 9 comunidades quilombolas de distintos estados brasileños. Se trataban de comunidades con una rica tradición cultural, muy activas en la lucha por el reconocimiento de sus derechos territoriales. Este trabajo fue tema de un documental para Globo News en 2003 y portada de la revista Carta Capital en 2002, con el título Os Dois Brasis. Ese reportaje ganó el premio Ayrton Senna de jornalismo, de periodismo, uno de los más prestigiosos del país en el área de los derechos humanos. Además de su impacto en los medios, el proyecto Terras de Preto tuvo gran repercusión en espacios académicos, sociales e institucionales. Participó en libros como Alma Feminina, sobre la matriarca Doña María Ribeiro del quilombo Jamari dos Pretos, Axé, un libro coordinado por la profesora Cremilda Medina, y Frechal, Terras de Preto, editado por el proyecto Vida do Negro. Su importancia fue más allá de lo simbólico. Las imágenes del proyecto se utilizaron en campañas educativas como Acreditar para Ver, promovida por la Fundación Abrinq, y en la web de la Procuraduría General de la República, en la sección dedicada a la legalización de las tierras quilombolas. El libro de título homónimo, Terras de Preto, Mocambos Quilombos, publicado en 2002, con textos de líderes quilombolas y del sociólogo Clóvis Moura, dio lugar a exposiciones en sitios tan diversos como el Congreso Nacional en Brasilia, el Museo de la Ciudad de Recife, la Casa de Brasil en Luanda, Angola, y hasta en una galería en Berlín. Este trabajo no solo documentó una realidad poco conocida, sino que ayudó a transformarla. Y eso es lo que nos proponemos hoy. Mirar, escuchar y entender un Brasil que muchas veces queda fuera del foco, pero que también es Brasil. Después de conocer la historia y el impacto del proyecto Terras de Preto, es el momento de escuchar a quien estuvo detrás del objetivo, viajando durante años por distintas regiones de Brasil para captar la fuerza, la dignidad, la belleza de estas comunidades. En este episodio, como decía anteriormente, hablamos con Ricardo Teles, fotógrafo brasileño, autor de Terras de Preto, uno de los proyectos fotográficos seleccionados en esta edición de 10 años del programa de residencia artística de fotografía del Centro de Estudios Brasileños. Ricardo Teles nació en Porto Alegre, en Rio Grande do Sul, y desde hace décadas desarrolla su carrera en São Paulo, en el ámbito del fotoperiodismo y la documentación social. Desde 1994 ha trabajado como fotógrafo independiente, colaborando con el Grupo Estado hasta 2002 y participando en reportajes para reconocidas revistas brasileñas e internacionales. Entre ellas destaca su trabajo para National Geographic Brasil, por el cual recibió en 3 ocasiones el premio Best Edit al mejor reportaje internacional del mes en los años 2013, 2015 y 2018. También ha publicado en medios extranjeros como la revista alemana Der Spiegel, con trabajos realizados en diversos países de América Latina. Actualmente compagina su labor en proyectos personales con colaboraciones en los ámbitos institucional y corporativo. Su obra ha sido reconocida con importantes premios como el Premio Militão de Fotografía otorgado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de São Paulo en 2022 y el primer lugar en las categorías Deporte en 2022 y Viajes en 2016 del prestigioso Sony World Photography Award. También ha sido finalista en 2 ocasiones del Global Peace Photo Award promovido por el Parlamento de Austria y la UNESCO. Es autor de diversas publicaciones de carácter artístico, institucional y social. Entre ellas destaca el libro y la exposición Terras de Preto, publicado por la editorial Abooks en 2004, que fue galardonado con el premio Ayrton Senna de periodismo, y el libro Saga de 1997, reconocido con el premio de la Fundación Martius Staten por su contribución a los lazos culturales entre Brasil y Alemania. Su trabajo ha sido expuesto en múltiples ciudades y festivales internacionales. Podemos mencionar, por ejemplo, la exposición Encantados, aquí en España, con el apoyo de la Embajada de Brasil, que pasó por el Festival Internacional de Fotografía Latitudes en Huelva, el Centro Cultural Matadero en Madrid, la Casa Golferich en Barcelona y el Palacio Quintanar en Segovia durante el AI Festival en 2018. En 2023 participó en el Photomed Fest, el Festival de Fotografía del Mediterráneo en Sicilia, con la exposición Transbrasilianas, también seleccionada para el Discovery Awards en Braga y el Imago Lisboa Photo Festival en Portugal. Su obra también formó parte de la muestra colectiva Terra in Transit, presentada en el Festival Solar de Fortaleza en 2018 y en el Museo Afro de São Paulo en 2022, entre otras. Parte de su producción artística integra los fondos de importantes museos brasileños como el MAC Ceará, el Museo de Arte Contemporáneo, el MAN, el Museo de Arte Moderno de São Paulo, y el MASP, a través del proyecto Pirelli. Así que vamos allá, vamos con la entrevista. En este primer audio, Ricardo Teles nos cuenta la importancia de la formación del fotógrafo como individuo. En su caso, él se formó en el contexto de transición de la dictadura en Brasil, de la transición de la dictadura a la democracia, un momento de explosión cultural en el país.
Bien, me llamo Ricardo Teles, yo soy natural de Porto Alegre, que fica no extremo sul do Brasil. É um estado com uma história muito forte, que tem fronteira com o Uruguai e com a Argentina. Aliás, a gente tem uma influência muito grande, inclusive da cultura espanhola, por isso também. E eu passei minha adolescência, assim, a minha formação como indivíduo nos anos 80 lá. A cidade vivia uma efervescência, o Brasil acabava de sair de uma ditadura, estava saindo, na verdade, de uma ditadura de 21 anos. Então, foi uma explosão, assim, de cultura, de cinema, de filosofia. Então, já muito cedo comecei a me interessar por arte, por cultura. Eu acho que a formação do fotógrafo é muito mais importante do que a formação na fotografia, é a formação como indivíduo, né? São os filmes que a gente vê, as músicas que a gente ouve. Então, eu peguei, tive essa sorte de viver um momento muito especial do Brasil, que a gente estava iniciando na liberdade, cheio de sonhos para o país. Então foi um momento bem importante.
E a fotografia? Quando entra a fotografia em sua vida? Depois de passar uma temporada de intercâmbio em Alemanha, ao volver a Brasil, empieza a trabalhar como auxiliar de vuelo. Isso lhe permitiu viajar por todo o país. E sem muitas pretensões e com uma câmera por companheira, empezou a fotografiar os tão distintos paisagens brasileiros.
E naquele momento que o país estava passando por uma grande mudança, eu também estava ingressando na vida adulta e aí tinha voltado de um intercâmbio da Alemanha. Fiquei um ano, aos 17 anos eu fiquei na Alemanha. Tive a sorte de ficar com uma família lá no sul da Alemanha que me recebeu da melhor maneira possível. Eram pessoas, eram professor de história, tanto a mãe e o pai da família. E aí eu tive acesso a muita cultura também na Alemanha, foi uma experiência incrível para mim, né? E aí voltando ao Brasil, eu tinha perdido o momento de entrar na faculdade, já estava com 19 anos, aí surgiu uma oportunidade bem inusitada que foi trabalhar na aviação, né? Foi uma coisa que eu nunca tinha imaginado, me transformei num comissário de bordo, né? Trabalhava no avião, na Varig, uma empresa que já não existe mais, mas foi a grande empresa brasileira de aviação. E apesar de não ter afinidade com a profissão, foi uma coisa que me abriu portas incríveis, porque eu era lá do extremo sul, muito jovem, não tinha noção, né? O Brasil é um país gigante, um país de biomas diferentes, naturezas diferentes, gente diferente, formação cultural. Então, de repente, eu comecei a viajar para todos os cantos do país, assim, né? E isso foi uma experiência incrível, me abriu muito a cabeça. E aí também, mas ao mesmo tempo senti aquela insatisfação de não estar ligado à arte, não estar fazendo coisas também até com interesse político, né, do que eu sentia a respeito do país e tudo. E nesse momento foi que eu casualmente encontrei a fotografia. Um amigo meu me ofereceu uma câmera para vender, eu falei, ah, interessante. Aí nos meus pernoites, nas minhas estadas, nas diferentes capitais do Brasil, eu comecei a fotografar, primeiramente sem muitas pretensões, e aí fui me inteirando a respeito de fotografia, fui lendo, fui vendo exposições, E aí foi uma coisa que não parou mais, não teve mais volta, assim. Foi paixão à primeira vista pela fotografia.
E então, já fotografando há algum tempo, Ricardo Teles desplaça seu objetivo com a fotografia del registro del paisaje a contar histórias. E observou um fenômeno interessante em sua tierra natal, en el sur de Brasil. Allí las comunidades de inmigrantes, especialmente alemanes, ya a la cuarta, a la quinta generación de alemanes nacidos en Brasil y residentes en comunidades rurales, empezaban a emprender una nueva migración, de esta vez hacia las ciudades. Ese es el tema de su primer trabajo profesional como fotógrafo, que dio origen al libro Saga de 1997, trabajo que recibió el reconocimiento, el premio de la Fundación Martius Staden.
A partir do momento, então, que a fotografia se transformou em objetivo de vida para mim, eu fotografava até então assim, coisas muito esparsas, né? Coisas do Brasil em geral, nas minhas viagens. E aí eu comecei a descobrir que o grande lance era poder o fato de contar histórias, né? De colocar nossa bagagem cultural em função de contar histórias de coisas que me chamavam a atenção, que eram interessantes aos meus olhos. Assim. Então, meu primeiro grande projeto foi de volta à minha terra natal, no Rio Grande do Sul também, é um estado marcado por uma imigração europeia muito forte, né? Italianos, alemães, espanhóis, portugueses, claro. E, por exemplo, os italianos, e tanto os italianos quanto os alemães, eles têm o que a gente chama no sul do Brasil de colônias, que são territórios assim que até hoje se fala a língua original, né? Fala ou alemão ou italiano. E, apesar de ser imigrações, a imigração alemã, por exemplo, em 2024, ela festejou 200 anos, ou seja, são pessoas que são quinta, sexta, sétima geração de pessoas que estão no Brasil. Mesmo assim, carrega uma bagagem cultural muito forte, mas uma bagagem cultural de uma Alemanha, de uma Itália quase feudal, né? A gente sabe o que aconteceu na Europa de 200 anos para cá, quer dizer, foi mudanças brutais, guerras mundiais e tudo mais. Então, eu falei, essa história tem que contar. E era num momento também que eu percebi, porque são comunidades extremamente rurais, né, que se abrasiliaram, apesar de manter o idioma, a alimentação virou muito, muito brasileira, né, virou, adquiriram também até coisas da linguagem, ou seja, virou uma mescla cultural. Mas era um momento que eu percebi também que as pessoas estavam abandonando o campo para ir para a cidade, para trabalhar em fábricas. Então eu falei, pô, é um momento de ruptura praticamente. Então alguém precisa mostrar esse universo cultural das Alemanhas, Brasil, que a gente chamava até de Alemanha Alemar, porque era uma outra Alemanha, assim, né? Então eu, como eu tive o intercâmbio na Alemanha, que via a Alemanha moderna nos anos 80, lá, super moderna, que saiu de duas guerras e tudo mais, era um contraste muito grande de mundos. Eu falei, essa história precisa ser contada. Então eu comecei a fotografar as colônias alemãs lá no sul, e depois isso acabou encontrando uma editora, que é a Terra Virgem, uma editora aqui de São Paulo, e eles super se interessaram. Acabou depois também a Dida Cultural, que foi a Irmgard Fellner, que estava na época aqui em São Paulo, ela também super se interessou pelo projeto, deu uma enorme força, acabou virando um livro chamado Saga. Foi um livro que eu tenho muito orgulho, assim, meu primeiro trabalho forte, que acabou virando um livro, que é uma, né, uma coisa difícil, né, ainda mais para um primeiro trabalho de profundidade. E ganhou um prêmio, inclusive, um prêmio muito importante no Brasil, que é o prêmio Martius Staden, que é um prêmio que por juntar as culturas brasileiras e alemãs, assim, vamos dizer assim, né? Então foi uma honra muito grande. A partir daí eu também entrei já num projeto atrás do outro e não parei mais.
El desafío profesional y la gran escuela que le formó fue el trabajo como fotoperiodista en uno de los más grandes periódicos brasileños, o Estado de São Paulo.
Bom, nesse momento depois também teve a questão da sobrevivência, né, que fala mais alto, aí também a gente tem que trabalhar. E aí eu acho que a minha grande experiência foi ter trabalhado num dos maiores jornais do Brasil, que é o Estado de São Paulo, que é um jornal do século XIX, muito tradicional. Na época, nos anos 90, já estamos aí, mais ou menos, final dos anos 90, começando os anos 2000, Eu fui por 5 anos freelancer de jornal, né, numa época que era muito diferente de hoje. A gente era um staff grande de fotógrafos, mais ou menos, só em São Paulo deviam ser mais ou menos 40 fotógrafos, uma coisa assim, uma loucura. E também foi uma experiência magnífica, né, de começar a trabalhar no fotojornalismo, porque o fotojornalismo foi minha grande escola. Eu acho que ele te põe diante de realidades totalmente diferentes, né? Numa megalópole como São Paulo, é tipo, às vezes a gente tinha que fazer a cobertura de a visita de do presidente da República, e num outro momento você estava num conflito dentro de uma favela. Quer dizer, era uma coisa muito doida, assim. Então, é até hoje, né? E de lá para cá eu não parei mais também. Eu trabalhei em outras várias revistas, trabalhei no National Geographic também, porque eu ganhei 3 prêmios internos da revista. Também tive uma parceria grande com uma agência alemã chamada Focus, que foi muito interessante. Fiz várias matérias para essa agência, para revistas alemãs, pela América Latina. Então, foi muito interessante. Isso aí foi um período alto do jornalismo, que hoje, infelizmente, desapareceu quase, né? Já diminuiu bastante o número de revistas e jornais. A gente procura por outros caminhos, mas estamos aí firme e continuamos fortes.
A lo largo de los años como fotoperiodista, Ricardo Teles recibió prestigiosos premios. No obstante, el fotoperiodismo se transformó, así como el fotógrafo. En los últimos 20 años, Ricardo Teles viene trabajando con la fotografía en el mundo corporativo, personas, empresas, laboratorios. Esta experiencia le ha permitido conocer las diversas facetas del mundo del trabajo, sus técnicas, equipos y tecnología. Eso sí, no renuncia a sus proyectos de autor. En el próximo audio, Ricardo Teles nos dice que, por un lado, gana dinero para poder vivir y, de otro, gasta el dinero en sus proyectos de autor. Su trabajo con la fotografía corporativa exige que viaje mucho. Y en estos viajes empezó a observar la riqueza de la vida ambiental y social en las carreteras brasileñas. El proyecto que tiene entre manos, que está en construcción ahora mismo, se llama Transbrasilianas.
Bem, nessa luta aí como fotojornalista, teve coisas muito bacanas que aconteceram no caminho também. Eu tive algumas premiações muito importantes, algumas aqui no Brasil, outras duas importantes no exterior, que é o Sony Awards, que é oferecida pela World Photography Organization, né, que acontece uma versão super, acho, talvez provavelmente o concurso mais concorrido do mundo. E eu tive a sorte de ganhar por 2 vezes, em 2014 e 2022 agora. Também com matérias jornalísticas, né? Mas, ao passar do tempo, como eu tinha falado anteriormente, o jornalismo veio diminuindo as portas e eu, aos poucos, também tenho mudado o meu perfil, principalmente de trabalho, né? De trabalho que eu digo, um trabalho comercial, de trabalho de viver como fotógrafo, né? E aí eu passei de um tempo, mais ou menos nos idos aí 2005 para cá, coisa de 20 anos para cá, eu tenho trabalhado fortemente com empresas, com o mundo corporativo, e fotografando principalmente fábricas, né, indústria, o mundo corporativo, pessoas, laboratórios, as coisas mais diversas do mundo, assim. Então, muita coisa do campo também. E esse novo, eu gosto muito de fazer isso, não é porque seja uma coisa só que a gente faça por dinheiro, mas é uma experiência tão rica também, porque a gente acaba conhecendo diferentes universos, modos de vida, e viajando sempre muito, muito. E então, eu posso te explicar como funciona uma fábrica de papel, por exemplo. Eu trabalhei com uma empresa de papel em 8 fábricas que eles têm espalhadas pelo país. Eu sei como funciona uma fábrica. Outro dia eu estava até com os engenheiros, falei, ah, aquilo ali é assim, assado. Os caras ficaram me olhando porque, ué, rapaz, o cara é fotógrafo e tal. Né? E a gente aprende muito, aprende. Essa é a grande riqueza que eu acho de ser fotógrafo, né? Às vezes superficialmente, mas de qualquer maneira está aprendendo alguma coisa, sempre aprendendo alguma coisa. E nunca abri mão de fazer meus projetos autorais. Eu costumo até brincar que, de um lado, eu ganho dinheiro para poder viver e, no outro, eu gasto dinheiro, que são meus projetos autorais. Nessa coisa de passar a viajar muito para trabalhar, a trabalho para o campo, para a indústria e tudo mais, eu comecei um projeto meio quase por acaso, que talvez seja um dos projetos mais criativos, que não está pronto ainda, que eu estou fazendo, que chama Transbrasilianas, né? Que eu, assim, como eu viajo muito, eu comecei a prestar atenção na estrada, né? Tipo, o Brasil, que é um país continente, então vi que tem uma riqueza muito grande de assuntos na beira das estradas, assim, tanto do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, das pessoas que dependem da estrada para viver. Então, comecei a fotografar isso. E é um trabalho muito rico, tem ficado muito rico. E, assim, 99% das coisas que eu fotografei foi em pautas para alguma empresa, para alguma coisa. Foi no deslocamento de... para chegar numa fábrica, para chegar numa fazenda, para chegar em algum outro lugar, assim. E o legal foi por todo o Brasil, né? Eu tenho viajado por todo o Brasil. Alguns projetos destacam, assim, tipo, por exemplo, eu trabalhei para uma empresa de campo que estava fazendo umas experiências com soja. Eu fiquei 5 meses dirigindo sozinho no centro-oeste do Brasil, que é o grande produtor de soja, um dos maiores do mundo hoje. Eu dirigi 30 mil quilômetros durante 4 meses. Eu vivi como um caminhoneiro que carrega soja para os portos do Brasil. Foi uma experiência riquíssima, riquíssima mesmo. E foi, inclusive, o meu primeiro prêmio do Sony Awards foi em função do desperdício de alimento que acontece em acidentes nas beiras de estradas do Brasil, assim. Então, é isso que é, saber de usar de uma coisa, aproveitar de outra, né? Ver essas possibilidades. A gente tem que estar sempre muito atento, assim.
Además de Transbrasilianas, Ricardo Teles tem outro projeto em marcha. Uma espécie de sequência de Terras de Preto. Se chama Dia de Santo, que trata da diversidade da cultura afro-brasileira, que em breve resultará em um livro. Tiene também em marcha outro projeto relacionado com as comunidades indígenas do Parque Nacional do Xingu, com um recorte muito original na relação das comunidades indígenas com o água. Ricardo Teles nos cuenta que el agua en la cosmovisión indígena tiene un papel fundamental en contar la creación y en las costumbres, las prácticas diarias cotidianas. Este proyecto es importante porque visibiliza las amenazas que estas comunidades se enfrentan para preservar su tierra y sus formas de vida.
E, bom, a gente sempre está atrás de histórias, contar histórias, né? Junto com o Transbrasilianas também tem outros projetos que eu também estou desenvolvendo. Um deles é sobre cultura afro-brasileira, que é quase uma sequência do Terras de Preto, do meu livro sobre quilombos, né? Que é, chama Dia de Santo. É um livro, é uma história, um livro ainda não é um livro, espero que seja um dia. Também está em andamento sobre a diversidade da cultura afro-brasileira, né, da sua beleza. É um livro em homenagem ao Brasil, à cultura afro-brasileira e toda a importância que ela tem na cultura brasileira, né, como um todo. Eu sou branco, mas me sinto com a alma preta, assim, porque é de uma riqueza tão grande a música, as festas, né, mesmo as de origem religiosa, assim, são de uma beleza incrível, incrível. Então, eu falei, puxa vida, precisa ser retratado isso aí. E o Brasil, de novo, né, que eu insisto nessa tecla, como é um país muito grande, ele tem uma diversidade cultural muito grande também. Então, veio da África e aí veio se multiplicando, se diferenciando, se modificando o tempo inteiro. Então, eu quis mostrar essa diversidade que há no Brasil, né, dessas festas, assim, são importantes. Outro projeto que eu estou fazendo também, há uns 10 anos atrás, eu fui convidado para trabalhar para uma ONG de médicos, e aí eu tive a oportunidade de ir para o Parque do Xingu. Para quem não sabe, o Parque do Xingu é um dos maiores parques indígenas do mundo, tem uma história muito bonita de 3 irmãos que eram paulistas, que foram lá antes do contato com a civilização, vamos dizer assim, branca, e conseguiram criar um parque e assim salvar vários grupos étnicos de indígenas no centro-oeste brasileiro. Assim, hoje é o Parque Nacional do Xingu, existe lá, é quase do tamanho da Bélgica, é gigante, ainda com a natureza muito preservada, com a cultura dos indígenas muito preservado. E aí eu acompanhando esses médicos, fiquei um bom tempo lá, acabei travando amizade com o cacique, o Cotoque, e ele acabou me convidando para ir para uma festa que iam celebrar meses depois. Então aí foi a amizade. Hoje já tem um grupo de amigos, vem aqui para São Paulo, ficam aqui em casa, a gente se encontra. Então, acabei criando laços assim, de amizade mesmo com esse pessoal dos indígenas. E aí eu estou fazendo um recorte sobre o Xingu, que é a relação dos indígenas com a água, assim, que é uma coisa muito forte. Os mitos de criação deles é ligado à água, são ligados à água. Passa o dia inteiro, antes do sol nascer, já estão dentro d'água e o banho se repete ao longo do dia por várias vezes. As crianças usam praticamente o dia inteiro dentro da água e toda essa riqueza natural que eles têm lá, que é de uma beleza incrível, é uma área de transição entre o cerrado, que é tipo uma savana brasileira, para a floresta amazônica. Então tem uma diversidade de fauna e flora incrível no Xingu. E isso está ameaçado, está cercado por plantações de soja, estão poluindo as águas, estão criando hidrelétricas que estão secando os rios, estão matando as nascentes em torno do parque. Então é um paraíso ameaçado, né? Então também é um trabalho que eu tenho me dedicado muito e estou levando à frente, assim. Então espero ainda continuar, também não está pronto, ainda estou fazendo bastante coisa.
E chegamos a Terras de Preto. Lo primero que hay que decir es que es un proyecto que todavía le emociona a su autor. Le emociona por la experiencia y la vivencia con estas comunidades. En el audio que vamos a escuchar a continuación, Ricardo Telles cuenta que las comunidades quilombolas, aunque su lucha histórica es muy anterior, el marco jurídico de referencia es la Constitución de 1988. A partir de este momento empezaba la lucha por el reconocimiento como comunidad y por la tierra en la que viven. El proyecto Terras de Preto empezó entre 1993 y 1994, cuando todavía no había fotografía digital. El proyecto reúne fotografías en blanco y negro de 9 comunidades quilombolas de todo el país, entre ellas las 6 más grandes en tamaño. La opción por el blanco y negro vino por el gusto del fotógrafo por este estilo, además de que casaba mejor con la propuesta temática del proyecto.
Bien, ahora llegamos a hablar un poco sobre Terras de Preto, ¿no? O Terras de Preto es un proyecto que... Sabe, às vezes eu revejo as fotos e eu me emociono pelas pessoas que eu conheci, pelas pessoas que me receberam. Bom, deixa eu explicar um pouco de onde é que veio a origem do projeto. Assim, quando se fez a nova Constituição Brasileira de 1988, com a redemocratização do país, os movimentos negros urbanos conseguiram colocar lá uma cláusula dentro da Constituição que comunidades remanescentes de quilombos, ou seja, de comunidades negras, né, que viviam no interior do Brasil, naquela época não se tinha ideia de quantos eram, aonde ficavam, entendo. Então acabou passando com uma certa facilidade essa lei. E aí, essa é uma lei que permite, então, que dá a posse de terra a essas comunidades. E eu fiquei falando, nossa, os primeiros anos passou meio incólume, e aí depois começou a se organizar um processo para regularizar as terras dessas comunidades, né? E esse momento foi que me chamou a atenção. Falei, puxa, isso aí pode ser uma coisa... enorme, como de fato foi, porque hoje são mais de 1000 comunidades que lutam por vastas extensões de terras, né? E geralmente são terras que são como proteção ambiental, assim, são lugares muito delicados, assim, de naturais, sabe? Então também tem esse lado, também tem o negro como dono da terra, que foi uma coisa que nunca aconteceu no Brasil desde 1889, quando se deu a libertação da escravidão. Nunca se houve, deu oportunidade aos negros no Brasil de terem a própria terra, de terem direito como todo cidadão tem, de ter saúde, educação, né? Se foram renegados, assim. Então, aquilo ali pareceu uma forma, uma abertura para que isso começasse a acontecer. E, de fato, começou a acontecer, né? Então, eu falei, esse assunto é enorme, esse assunto é muito interessante. Então, eu comecei a articular algumas contatos com algumas entidades ligadas ao tema, assim, e comecei a visitar foram fotografadas 9 comunidades espalhadas pelo Brasil. Dessas 9, 6 são as maiores que existem no Brasil, assim, em tamanho, né, e importância também. Então, foi uma coisa muito forte para mim, eu digo do ponto de vista pessoal, porque... Eu travei amizade com essas pessoas, me receberam na casa delas, fiquei por um tempo lá, quer dizer, foi uma experiência muito, muito forte para mim. Então eu comecei a fotografar para o Projeto Terras de Preto por volta de 1993, 94, assim. Então, naquela época, logicamente, ainda não existiam câmeras digitais, né? E o preto e branco foi uma coisa que sempre foi uma paixão, assim, eu acho que... transmite melhor, né? Eu acho que esse tema também... alguns dos meus trabalhos, por exemplo, são em cor hoje em dia. Eu vario muito entre cor e preto e branco. Eu acho que cada assunto cabe melhor para determinada forma de expressão. Então, naquela época a gente usava negativo ainda, então eu tinha a possibilidade também de eu mesmo ampliar. Todas as fotos que fazem parte do projeto eu mesmo acabei ampliando sozinho, né? No pequeno laboratório que eu tinha... Então, a escolha pela PB veio meio por aí, assim, também que era uma coisa que eu já fazia há algum tempo, né? E eu acho que foi uma escolha acertada, assim, não tem nenhum problema com isso.
Quando Ricardo Teles começou Terras de Preto, estas comunidades estavam todavía muy aisladas e viviam de lo que a natureza les proporcionava, basicamente. Lo que pretendía era registrar el cotidiano de estas comunidades y de la relación entre ellas y su entorno.
Enfim, a minha intenção, sim, era mostrar a realidade desses povos, né? Essas comunidades que eu fotografei na época, eram todas muito isoladas, ou seja, vinham de um período de isolamento muito grande, viviam praticamente ou totalmente do meio ambiente, da natureza, assim. A cidade mais perto, geralmente cidades muito pequenas, ficavam muito quilômetros de distância. Então, mesmo para mim, também sempre teve uma certa dificuldade até, inclusive, de chegar nos lugares, assim, porque era complicado mesmo, né? E aí eu vi que... Mas também era um momento de transição, assim, era um momento que eles estavam percebendo que era a necessidade de ter acesso aos bens, assim, que todos os cidadãos têm direito no Brasil, né, a ter direito à saúde, à educação e tal. Então eu vi, isso vai mudar positivamente, né, acreditava eu e eu acho que de fato aconteceu. Então a minha intenção foi justamente esse, mostrar o cotidiano dessas comunidades, né, de como eles viviam, como essa relação com a natureza e tudo mais, assim, então... Tive sempre essa preocupação, assim, claro que as comunidades tinham muitas crianças também, então era uma coisa que eu fotografei muito também, mas sem esquecer também o dia a dia, o trabalho, as festas, a relação entre as pessoas, né? Então foi o dia a dia, né, o cotidiano, essa sempre foi meu foco.
Parte de las fotografías de Terras de Preto fueron usadas por instituciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, como la Procuraduría General de la República en Brasil. Como comentaba al principio del programa, el proyecto tuvo una gran recepción por parte de instituciones culturales, nacionales e internacionales, además, por supuesto, de premios que merecidamente reconocen la calidad estética, técnica y de la temática que retrata.
Bem, enfim, e depois o Terras de Preto também se transformou num livro que chama Terras de Preto e me deu muitas alegrias, assim, talvez a mais importante delas é algumas das fotos foram usadas pela Procuradoria-Geral da República Brasileira, que é um órgão do governo federal que luta pelos direitos dos cidadãos, então eles usaram algumas das imagens para... de fato, colocar essa nova lei da Constituição em prática, ou seja, de titular essas terras dessas comunidades, né? Então, isso foi uma questão prática que aconteceu que me alegrou muito, assim, me deu muito orgulho que as fotos que eu fiz tiveram uma finalidade como essa. Além disso, também eu participei de festivais de fotografia, inclusive como convidado, em Moçambique, isso chamou atenção, inclusive, na África, na época. Também em Angola fiz uma exposição ainda também. Aqui no Brasil também ganhei um dos mais importantes prêmios da época, que era o prêmio Ayrton Senna de fotografia e direitos humanos com esse trabalho. Quer dizer, como uma coisa muito importante também, como reconhecimento no Brasil. Ele foi exposto esse trabalho também na Alemanha, eu expus nos Estados Unidos com bastante sucesso, em Portland, numa galeria, Blue Sky. Ou seja, então eu estive em Recife, estive aqui em São Paulo, no Sesc, que é um lugar maravilhoso também, de cultura, de acesso à população. Então, enfim, é um projeto muito exitoso, é um documento da memória do Brasil, eu considero dessa maneira, né? Que hoje, passado mais de 20 anos, a gente vê, se você volta essas comunidades hoje, elas já mudaram muito, todas elas já têm eletricidade, por exemplo, uma coisa que não existia. Inclusive, numa delas, eu fotografei até a chegada da energia elétrica no primeiro dia, assim. Foi muito interessante também. Então, é isso, né? Eu acho que é um projeto que eu me orgulho muito, muito mesmo. E também teve um valor pessoal para mim, pela maneira com que eu fui tratado, que grande, assim, que eu carrego na vida, para o resto da vida.
As 40 fotografias de Terras de Preto, a exposição que acogemos no Centro de Estudos Brasileiros, ensinará exatamente isto, a vida, o cotidiano e o entorno destas comunidades quilombolas brasileiras. Pero va más allá, la exposición invita al visitante a conocer la laguna en la historia de Brasil, nos invita a conocer las formas de lucha y resistencia de una población que siglos tras siglos aún siguen luchando por sus derechos. Aprovecho para anunciar que la exposición será inaugurada el 7 de octubre y podrá visitarse hasta el 21 de noviembre de forma gratuita.
Bien, de esa forma, más un grande êxito desse projeto, essa oportunidade de residência artística do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca. É um grande prazer, é uma grande honra para mim como fotógrafo ter esse trabalho exposto na Espanha, né, que é um país que eu admiro muito, né, por sua história, por sua cultura. Então, muito feliz mesmo. E o que o público vai encontrar é mais ou menos o que eu já expliquei. Eu acho que é esse modo de vida de uma comunidade resiliente de negros brasileiros que se mantiveram aí isolados por muitos anos. Então vamos pegar um pouco. O que traz essas imagens é esse mundo que eles conseguiram construir ao longo de décadas, né, nas suas terras, e hoje estão lá como donos, como proprietários da terra. Eu acho que esse que é essa bagagem cultural, essa resiliência, essa vontade de viver, de sobreviver. Eu acho que é isso, a riqueza desse projeto é esse, assim, de mostrar como essas comunidades vieram durante essas décadas todas, assim, fugidas muitas vezes de fazendas escravocratas e muitas vezes até como sobreviventes de ciclos econômicos. Então, eu acho que a grande mensagem é essa, assim, um pedaço da história importante do Brasil que foi negada por muitos anos, né? Não existia no meio urbano, se a gente falar em quilombo, até hoje em dia é bastante conhecido, mas há 20 anos atrás era uma coisa que fazia parte da nossa história do século XVI, assim, que o quilombo dos Palmares, que foi um quilombo que durou, não se lembra exatamente agora, mas 60 anos, que chegou a ser a maior cidade do Brasil, no estado de Alagoas, né, que tem o grande herói, que é o Zumbi, né? E aí depois foi desmantelado esse quilombo, essa comunidade, pelos portugueses, travou uma guerra contra eles. Então, de lá para cá, existe um vácuo que acha que nunca mais existiu nenhum tipo de resistência negra, nenhum tipo de comunidade negra rural que conseguiu sobreviver. E o Terras de Preto, aliás, com textos incríveis, como o escritor Clóvis Moura, que é um antropólogo incrível, né, que prova isso através de vários livros, ele era um doutor em história, que, ao contrário do que se imagina, houve resistência, houve resiliência, houve essa vontade de sobreviver nessas comunidades. Então, eu acho que o mais importante que eu quero mostrar é isso, é mostrar esse vácuo da história brasileira que, ao mesmo tempo que revela uma condição de uma comunidade resiliente, também uma beleza pela forma de vida, pelo mundo que eles construíram.
Para conhecer mais sobre o trabalho de Ricardo Teles, visita sua página web www.ricardoteles.com.br. Mañana con el podcast de esta emisión dejaré todos los enlaces, las redes sociales para que puedas conocer y ampliar la información. Las personas que quieran también pueden ponerse en contacto con el fotógrafo a través de los canales disponibles en su página web.
Y bien, bueno, cualquier uno que quiera entrar en contacto conmigo, es un placer para dividir experiencias, cualquier pergunta que tiver. A maneira mais fácil, eu acho, que é através do meu site. Lá pode fazer, tem um link para entrar em contato comigo, que é meu nome, é www.ricardoteles.com.br. Estou à disposição para quem quiser falar comigo, para tirar dúvidas, para elogiar, para não elogiar. Ou seja, vai ser um prazer em manter qualquer tipo de contato. Muito obrigado a todos e um grande abraço.
Pues hasta aquí la entrevista con Ricardo Teles, fotógrafo brasileño y autor de la exposición Terra de Preto, proyecto fotográfico seleccionado en el programa de residencia artística de fotografía en esta edición en la que celebramos 10 años del programa. Como comentaba antes, la exposición estará abierta a partir del mes de octubre. Terra de Preto es una invitación a conocer la historia de un pueblo, de unas comunidades que hasta hoy siguen luchando para mantenerse como tal, como comunidad, y para ver sus derechos constitucionales reconocidos. A través de sus 40 fotografías conoceremos los rostros y la vida cotidiana de los verdaderos protagonistas en esta historia. Aprovecho este espacio para felicitarle a Ricardo Teles por el magnífico trabajo en Terra de Preto, que reúne calidad estética, técnica y contenido. Quiero agradecerle también por la oportunidad de esta entrevista. Muchas gracias, muy obrigada. Si has perdido una parte de este programa, mañana miércoles es día de podcast en nuestra web cebusal.es/bmqs, en las plataformas de podcast y redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Yo me despido ya, te deseo feliz tarde, mejor semana y hasta la próxima.